Olá e boa tarde. Estamos agora a entrar em ambiente de conversa e sejam bem-vindos.
Ao primeiro episódio do podcast. Este aqui é a continuação do primeiro episódio, episódio piloto, que nós já lançámos o mês passado. E mais uma vez eu, Diogo Nunes, e acompanhado pelo Diogo Coelho, vamos-vos apresentar mais um episódio do podcast do Nucta.
Boas, pessoal. Daqui fala o Diogo, desta vez num clima mais natalício, não é? Estamos aqui tão perto do Natal, nomeadamente da véspera, e voltamos aqui para o primeiro episódio, o primeiro episódio oficial do Nucta. O primeiro foi mais, foi o lá está, foi o zero, e cá estamos, pessoal. Este mês o tema é maquilhagem sustentável. O vídeo e o newsletter para esta altura já estão disponíveis, o vídeo no caso no Instagram. E o newsletter no site, na descrição do nosso Instagram, do Nucta. Chequem isso, está interessante. Aconselho.
E neste primeiro episódio, nós estamos os dois, mas não estamos sozinhos. Temos dois convidados que nos vão ajudar a apresentar este tema do mês. Um mais ligado ao lado da indústria e outro mais ligado ao lado do consumidor e do nível artístico. Bem, a primeira pessoa que vai falar vai ser a Gabriela Gavina. Gabriela, fala-me um pouco da tua vida. Fala-me um pouco da tua relação com as artes, com a maquilhagem, com a cosmética. Fala-me um bocado de tudo.
Bem, primeiro de tudo, olá, boa tarde. Eu sou Gabriela Gavina e de momento tenho 18 anos e ando no curso de artes. Eu sou muito ligada também a nível de cosmética porque eu acho que isso é uma forma de arte e como nos expressar. E acho que a maquilhagem é muito importante, não só a nível de nos fazer mais bonitos ou encaixar em certos moldes, digo eu, mas sim também como uma forma de costumes, a forma, por exemplo, a nível de efeitos especiais para filmes, séries, muitas coisas.
Ok, Gabriela, o que é que me podes falar um pouco, não só de ti, mas do público e da população em geral, a nível de maquilhagem? Achas que a maquilhagem é algo bastante utilizado ou achas que é algo que é um bocado colocado de lado pela maioria das pessoas e apenas utilizado por uma pequena parte da população?
É assim, eu acho que a nível do tema de maquilhagem, eu acho que é um tema muito controverso, mas tem vindo a crescer muito ao longo dos anos, porque a maquilhagem já foi utilizada desde há muitos anos atrás pelos egípcios e também até a nível de certas culturas, têm diferentes tipos de maquilhagem para ser utilizados e até a nível ético, há diferentes éticas em diferentes países.
Por exemplo, a situação na Coreia, a maquilhagem ser bastante utilizada pelos homens, algo que não é tão tanto visto cá no,
Sim,
na Europa.
mas tem crescido cada vez mais a maquilhagem nos homens. Tem-se tornado mais a maquilhagem não só algo para embelezar alguém, mas sim como uma forma de arte. E muita gente não consegue ver isso.
Estavas a dizer que tem sido cada vez mais utilizada também pelos homens, mas achas também está a ser utilizada pelos homens na Europa, no lado ocidental, na América, na.
Sim, cada vez mais, porque hoje em dia a sociedade está a ficar cada vez mais aberta a novas opções, a novas imagens e dá asas aos homens também para começarem a explorar coisas que antes era considerado só para mulheres. Agora está cada vez mais essas barreiras estão a deixar de existir, estão-se a começar a misturar e não há propriamente limites, pelo menos no nível de maquilhagem.
E, pois, hoje em dia, esse assunto deixou de ser tabu, não é? Sendo que hoje em dia podes encontrar mesmo produtos próprios para homem, gamas especializadas, maquilhagem especializada para homem. Já não se trata, não é de escasso como seria há uns anos atrás. Pronto, continuando com o tema da maquilhagem, tu tinhas falado. Sobre a maquilhagem enquanto arte, podes aprofundar um bocado mais esse tema? O que é que achas, artistas que te identificas ou mesmo famosos da atualidade? Fala-nos sobre isso.
Bem, maquilhagem como arte, sim, como eu disse, está cada vez mais a ser considerada, muito considerada por vários artistas e está a começar a receber muito reconhecimento. Eu identifico-me com alguns artistas porque hoje em dia é um bocado difícil de definir quem percebe maquilhagem ou não, porque acaba por cada um é conhecedor da sua própria cara. e cada um sabe o que melhor se encaixa nele próprio. É muito difícil de seguir um certo artista, porque até porque há pessoas que são formadas mesmo no tema da maquilhagem, algumas pessoas que apenas têm fama por mero conhecimento, mero conhecimento. E eu admiro alguns artistas que por acaso são extremamente conhecidos, que até a nível de redes sociais e tudo. Por exemplo, eu sigo muito o artista que me identifico muito, que é o James Charles, e gosto muito da mensagem que ele transmite. E também ele arranha um bocado a superfície também da produção, porque ele começou a lançar a sua própria linha de maquilhagem. Então, isso prova que os consumidores deviam estar cada vez mais informados também a nível de produção, os produtos que entram mais e os produtos que eles metem na própria cara, as consequências que pode trazer ou não, e daí também ser necessário nós começarmos a optar por opções mais sustentáveis.
Exatamente. Bem, mas algo que é um bocado controverso é se a própria maquilhagem é considerada arte. Porque uma maquilhagem simples é considerada arte, desenhar umas borboletas na cara é considerado arte. Eu acho que isso é um tema bastante difícil de se definir, e até a própria arte é muito difícil de se definir. Por exemplo, o que é que tu podes chamar de arte? Uma pintura abstrata é arte? Como pode ter sido apenas alguém que atirou um balde de tinta para cima de uma tela, percebes? Eu acho que isso é um tema muito controverso. O que é que tu achas sobre esse assunto? O que é definir a arte?
Bem, como aspiração a artista, isso é uma pergunta um bocado complicada de se perguntar. Mas houve muitas tentativas de dar uma definição, mas eu acho que posso dar uma definição que pode ajudar, que é: arte pode ser considerada arte a partir do momento em que faz uma ruptura na arte em que nós estamos habituados na atualidade.
Mas então estás a dizer que uma continuação da arte atual não é arte?
Tu tens muitos critérios para uma obra ser considerada arte. Um dos objetivos é chocar quem está a fruir essa obra. Isso é muito complicado quando uma pessoa que está na atualidade já está habituada a ver aquelas obras. Pode ser considerada a mesma arte, mas não vai ter o mesmo impacto, percebes? Mas é muito difícil entrar nesta área, até porque agora nós estamos numa explosão mesmo enorme de correntes artísticas. Por exemplo, nós chegamos a uma altura em que, por exemplo, vou introduzir um estilo de dadaísmo, que vocês conhecem, por exemplo, aquela obra do Bidet, ser considerado arte. Aqui, basicamente, nós pegamos, isso é considerado dadaísmo, mas isso é basicamente pegar em objetos do quotidiano e dar um certo contexto, outra certa funcionalidade, outro sentido. E é aí que a arte está. A arte não está apenas no aspecto físico, mas sim no que ela transmite a quem está a fruir a obra.
Exato, a mensagem.
Sim, e não é só. Sim, é a mensagem. E eu também gosto de dizer que é considerado arte tudo o que uma pessoa mete um esforço. Por exemplo, culinária, música, artes figurativas, não é apenas artes plásticas, porque as pessoas hoje em dia dizem arte, pinturas, desenhos, esculturas, não. Há artes figurativas como teatro, dança, cantar, isso torna-se cada vez mais importante. Espalhar a arte, e artes não têm fronteiras, artes é um sítio onde as pessoas se sentem bem. E acho que isso pode ir desde uma maquilhagem simples até uma maquilhagem super complexa.
Qual é, do teu ponto de vista, a dificuldade ou facilidade de encontrar produtos com matérias-primas naturais? Ou até os próprios preços?
A procura por produtos sustentáveis é cada vez maior. Agora no mercado há cada vez mais,
claro,
maquilhagem sustentável, claro, até porque...
E não só maquilhagem, mas como outros produtos também.
Sim, porque, por exemplo, uma pessoa vai comprar e vê que está cheio de produtos químicos e que...
Mas também há aqui uma...
Produtos químicos é algo muito...
Não, também há aqui uma mistura de conceitos um bocado errada, porque as pessoas falam em químicos, a água é um químico.
Sim.
É químico. Temos que distinguir o que é um químico que é nocivo ou que traz malefícios, ou o que é um químico que é porque nós, quer dizer, tudo é química, basicamente.
Sim.
Portanto, há muita tendência de dizer, porque tem químicos.
Químicos nocivos, é melhor.
Nocivos,
é melhor,
ou químicos que tenham algum,
sim,
que sejam impactantes de uma forma negativa.
E que não envolva também estar em animais. Pronto, a procura aumentou agora, ou seja, quando há mais procura dos consumidores por maquilhagem sustentável, vai haver maior quantidade
de produção,
e também a melhorar a qualidade também dos próprios produtos. Por exemplo, eu fico muito melhor ao saber que estou a usar uma maquilhagem que é saudável e que, não, e que é ética, do que propriamente comprar uma maquilhagem, pronto, acaba por ser um bocadinho mais barata, mas que, por exemplo, não tem a mesma qualidade ou que não vai fazer tão bem à minha pele.
Ok. Bem, a segunda pessoa que trouxemos aqui para falar connosco é o Hugo Pinto. Queres-te apresentar, Hugo?
Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, dar os parabéns pela iniciativa do podcast. Parece-me ser uma ideia muito interessante para poder fazer chegar um bocado as ideias às pessoas e uma nova forma de trabalhar, até em relação à própria Faculdade de Ciências. Eu tirei curso de Química em Ciências na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Em relação a este tema, é um tema um bocadinho complexo. Tem havido muitas alterações nos últimos anos. Nós estamos presentemente a viver essas alterações a nível da indústria. Há um debate muito grande e há um medir de forças um bocadinho entre o que são produtos naturais e os sintéticos, com coisas positivas e negativas, porque nem sempre se pode achar que algo que é sintético que é negativo ou o que é natural que é positivo. Eu não sei se estou avançando já muito no tema. Ou é para estratificar
um bocadinho mais... Podes falar à vontade.
Ou se é para estratificar um bocadinho mais... Havia aqui uns pontos, mas pronto.
Bem, mas o que eu te queria perguntar primeiro foi... Logo referiste que tiraste o teu curso na FECUP. E queria-te só perguntar um pouco do teu percurso académico. O que é que achaste? Como é que foi a tua universidade?
Eu tirei o curso de Química na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Eu já fui há uns aninhos atrás. Parece-me que as coisas, entretanto, mudaram um bocadinho, e para bem, parece-me. Não fui um aluno exemplar, era um aluno muito, muito dedicado a atividades extracurriculares, e acho que é muito importante as pessoas dedicarem-se a isso, porque isso faz parte do desenvolvimento das pessoas e também faz parte disso. E basicamente foi isso. O curso de Química... Neste momento parece-me que a faculdade está mais dedicada e mais focada e mais aberta para aquilo que é a indústria, que é a sociedade, que antes não era assim, era muito fechada na ciência, via no mundo à parte, e agora parece-me que não, e isto podcast, esta forma de trabalhar, parece-me que seja um exemplo disso.
E era perguntar-te um pouco da tua relação com a cosmética no teu emprego. Onde é que se relaciona com o que tu fazes da vida?
Pronto. Eu sou o diretor comercial da Safi Calcã Portugal. A Safi Calcã é um grupo multinacional com sede em Paris. Em Portugal eu tenho várias áreas de negócio, uma delas é o personal care, cosmética. O que nós fazemos? Nós, no fundo, representamos os produtores, os vários produtores de químicos no país, e damos apoio técnico e apoio logístico e, claro, o objetivo é vender, no fim.
Claro.
Ok, continuando com esse assunto, nomeadamente sobre a produção dos cosméticos, abordando mais esse tema, podes-nos dar mais um insight sobre como é que são produzidos, exportados e quais os diferentes produtos usados?
Ora, de uma forma geral, é assim, em Portugal o mercado cosmético, estávamos a falar de maquilhagem, este tipo de produtos, em Portugal há muito pouca produção desse tipo de produtos. Uma grande parte até são em Itália, é o mercado mais forte. Depois temos Inglaterra, Alemanha. Em Portugal há muito pouca produção, diria quase nenhuma, de maquilhagem. Depois temos alguns produtores de muitos produtos, mais até se calhar cabelo e produtos mais de limpeza, mas existe já muita produção e curiosamente, até acerca deste tema de produtos naturais e cosmética sustentável, cada vez mais pequenas empresas e até pessoas a título individual que estão a querer desenvolver novas marcas e novos produtos. Também tirando proveito um bocado desta questão que eu acho que podemos abordar mais à frente, que é do não haver um escalonamento muito grande de produção em relação àquilo que são os produtos naturais.
Exatamente, era mesmo esse tema que nós queríamos abordar e sobretudo falar neste podcast, que era mesmo a diferença tanto de preços como de produção, no caso em Portugal ou noutros sítios, dos produtos à base naturais e não naturais? Qual eram as diferenças, etc.?
Um dos, uma das grandes questões, é lógico que a gente quer coisas, produtos naturais e quer, e cada vez mais quer que haja sustentabilidade, acho que é uma ideia
Claro.
que está implantada na sociedade e que cada vez com mais força. Eu penso que o mais importante disto tudo é a própria consciencialização das pessoas. Acho que estas novas gerações, já têm essa consciência que não havia no passado, e julgo que esta consciência das pessoas é que está a fazer que a indústria mude, porque a indústria também segue um bocadinho aquilo
As tendências.
que as pessoas pedem, porque a indústria não faz nada que as pessoas não queiram, não é? No fundo, o objetivo da indústria é fazer algo que as pessoas queiram.
Mas também não há uma pressão a nível do próprio governo para levar a produção à sustentabilidade e não apenas a nível do consumidor?
Há pressões, claro que há pressões. Há pressões. Eu penso que uma grande parte das pressões que têm vindo a aparecer tem a ver com problemas que são detectados a nível de saúde e a nível de produtos nocivos para o ambiente. Eu se calhar até podia dar aqui um exemplo de um produto, um pequeno exemplo do que está a mudar. Como vocês sabem, já ouviram falar em silicones, não é? Os
Claro.
silicones têm várias aplicações
Certo.
na indústria, tal como na cosmética, no personal care, na generalidade. Eu posso-vos dar um exemplo que, agora em janeiro deste ano, foram banidos na União Europeia, os silicones cíclicos, os D4 e D5. Porquê? Porque são silicones que aliás, eles estão classificados pela União Europeia como substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas, no caso do D4, e muito persistentes e muito bioacumuláveis, no caso do D5.
Mas este silicone era utilizado na
É
cosmética?
utilizado na cosmética, e ainda é utilizado na cosmética. O que é que foi definido? Foi definido que, a partir de janeiro deste ano, os produtos, nós temos dois tipos de produtos, são os leave-on e os do wash-off, ou seja, os produtos que ficam e aqueles são laváveis. Acho que é mais ou menos fácil de entender isto. Se tu usas um produto, um creme que fica no rosto, é um leave-on, se usas um gel de banho, é um wash-off. Isto é muito importante entender isto, porque no caso dos produtos de leave-on é permitido o uso acima de 0,1%, no caso dos produtos de wash-off, neste momento só se pode usar até 0,1%, salvo erro, acho que é assim. No fundo, isto porquê? Porque o wash-off, o produto, o silicone vai para o ambiente e eu acho que tem uma área que vocês entendem melhor até do que eu, depois que são bioacumuláveis, é muito complicado eles vão se manter durante muito tempo. Este limite máximo de 0,1% deste tipo de produtos, nestes produtos wash-off, na prática é o quê? Eles vão deixar de ser usados, porque não se consegue o objetivo com essa pequena quantidade, com
Não
esse
vale a pena
limite,
serem utilizados,
acaba
não
por
é?
não se conseguir chegar àquilo que é o objetivo da própria matéria-prima. Isto é um exemplo. E o que é que está a acontecer agora? O que está a acontecer agora é, ok, acabamos com isso, mas é preciso substituir com outra coisa. Por acaso, em relação a este tema, nós temos até um produto que é um produto que é derivado que é obtido da cana-de-açúcar, que é o Mesqualane, e o Squalane da Aprinova, e que está a ser usado já está a ser usado para desodorizantes e outros tipos de produtos para substituir esses silicones. A grande questão aqui é perceber, a nível de performance, se é possível ter os resultados que os silicones permitem, porque não é por uma razão qualquer que se usam alguns produtos na indústria. Usam-se porque, de facto, durante muitos anos chegamos à conclusão que são produtos que têm uma performance ótima e a nível de preço, que acho que também é importante a relação de preço de um produto natural e do produto sintético, é lógico que ao fim de tantos anos, com uma indústria, a nível de otimização, de produção, de logística, tudo, conseguimos ter um preço acessível.
Claro, e mudar essa cadeia toda vai fazer com que os
Alterar
preços
isso,
disparem.
alterar. Em muitos casos é preciso que haja um scale-up da produção e só aí é que há um baixamento de preço. Mas para isso é preciso que o próprio consumidor também queira isso, porque se houver procura, a indústria também serve. Portanto, existe aqui um bocado, eu julgo neste caso até curioso, porque se é até um dos casos onde é a própria pressão das pessoas que está a obrigar a indústria a mudar. Aliás, nós vemos hoje em dia, sabemos hoje em dia que há marcas que usam o natural, este tipo de claims, usam um bocado como marketing. Portanto, há um ganho, mas isto acontece porquê? Porque as próprias pessoas é que dão esse ganho. Agora, nós estamos neste momento muito atrasados ainda, estamos numa fase ainda muito inicial em relação a matérias-primas. Outra questão que há, ou diferença entre matérias-primas naturais e as sintéticas, neste caso, que é muito importante a nível de indústria e de produção, tem a ver com as características do produto. A partir do momento em que um produto é sintetizado, é possível conferir-lhe umas características que vão resultar em algo que as pessoas sabem exatamente o que é que vão obter. Quando é natural, a mãe natureza é que inventa, é que faz, não é? E as características que os produtos têm podem não se adequar tão bem àquilo que se pretende no fim. Outro problema em relação ao produto natural tem a ver com a reprodutibilidade e estabilidade das especificações técnicas do produto. Isto é importante porque há variações. E quando, havendo variações, nem sempre se consegue obter o mesmo produto. Acho que no futuro, se calhar as pessoas vão estar mais abertas a essa oscilação, se calhar um mais clarinho, mais escuro um bocadinho.
Pois, porque um produto sintético é muito mais simples do que...
É standardizado.
É muito mais simples obter algo preciso do que algo que seja natural, porque algo que venha da cana-de-açúcar pode ter mais uma concentração disto ou menos, alguma variação daquilo.
Neste caso, entanto, mas há muitos casos em que vai haver uma variação que muitas vezes não é controlável. Pronto, isto são aqui duas questões importantes que têm a ver com o preço e com a performance, porque a nível de indústria estão sempre associados.
Uhum.
Não é? Nós podemos ter um produto que é muito barato, mas tem uma má performance, como podemos ter um produto muito caro, mas tem uma boa performance, mas é muito caro. Pronto, tem que haver aqui um equilíbrio. E neste momento é o que os produtores estão a tentar alcançar. Mais coisas. Uma coisa que é muito importante, que é um exemplo do que está a acontecer e vai aparecer muito em breve, que eu se calhar posso dar como exemplo do esforço que está a ser feito a nível da indústria para ajudar na sustentabilidade. Um dos próximos, eu penso que uma das grandes trends que vão aparecer muito em breve, já tem alguns protótipos por acaso, produtores, mas eu julgo que durante este ano já há umas coisas e vai aparecer muito mais, com mais frequência, são os produtos sólidos, que não sei se já ouviram falar.
Já, para reduzir também a embalagem.
A questão do produto sólido é a redução do uso do plástico, do uso de embalagens. Neste caso, toda a gente conhece os sabonetes, e neste caso já existem marcas, algumas marcas a fazer isso, que são produtos sólidos, que podem ser um hidratante, que é, no fundo é uma barrazinha, como se fosse um sabonete, e é um hidratante. Isto vai ser um exemplo daquilo que vai ser feito, está a ser feito e vai aparecer com muita força mesmo. Outra questão muito importante ainda da sustentabilidade da cosmética tem a ver também não só com a questão de ser um produto natural, mas os recursos gastos na produção das matérias-primas. Porque é preciso ter em conta os consumos de energia, gastos de água, da produção. É preciso, há um balanço energético, há um balanço... Há aqui alguma complexidade. Não é só questão de ser natural, mas também há algo a ser feito a nível sintético, poder ter uma química mais sustentável.
Passando ao tema, também envolvendo a indústria, vou chamar à baila o animal testing. Acho que toda a gente tem mais ou menos uma noção do que é, mas eu passo a explicar. Animal testing, ou teste de animais em português, trata-se de experimentação em animais, muito comum em universidades, escolas de medicina ou empresas farmacêuticas, onde normalmente fazem-se testes com produtos químicos ou produtos cosméticos, neste caso, em animais em vez de usar em humanos, em concreto. Passando agora para o Hugo, esta pergunta, quais são as razões para isto acontecer no geral? De não fazerem os testes em pessoas, o que também não é incomum, mas porque é que são maioritariamente nos animais? E porque é que isto acontece nos animais? Porque é que estes, no caso de ratos, símios, porquê?
Diogo, é assim, eu concordo contigo que há algumas pessoas na sociedade que que merecia bem mais sofrer testes com alguns animais. A grande questão aqui é que, repara, é mais prático ter uma, ou tentar fazer algo num ambiente que é mais idêntico com o das pessoas, não é? Neste caso os animais, do que não fazer. É lógico que isto atalha um bocadinho a nível daquilo que é o processo. É mais rápido, certo. Não é? Agora, não é aceitável, e cada vez menos, aliás na Europa já não é. No entanto, nós temos o conhecimento de grandes produtores de cosméticos que acabam por não abdicar disso, porque, por exemplo, na China é obrigatório haver esses testes. E a partir do momento que eles não façam esse tipo de testes, eles estão a rejeitar um mercado que é brutal. Portanto, aqui, mais uma vez, há uma questão económica. Já há muitas pressões, vamos ver até que ponto é que essas pressões vão conseguir vencer aquilo que é um mercado muito grande que existe e que pede isso, que pede esse tipo de testes. Porque, neste momento, na Europa, os testes são in vitro. Esta não será muito a minha especialidade, tenho a minha opinião, que vocês também têm. Agora, parece-me que, eu no fundo, entendo a razão de o fazer. Não, claro, não claro. Aceito, não quero, já não é feito na Europa.
Abordando esse tema de não ser feito, há muito, empresas na Europa, por exemplo, como já tinhas referido, já foi abolido completamente na Europa, é proibido hoje em dia, também na Índia e em alguns países latinos. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que existem outras opções que não experimentar nesses animais e talvez em algumas situações maltratá-los de alguma maneira, não é? E se há essa opção, porque é que esses países não aderem a essa tendência de não usar os animais todo? Essa é a minha pergunta.
Pois, é uma questão que eu não sei responder. Aquilo que salta à vista toda a gente é que o dinheiro fala muito alto. E nesta... Claro. E, infelizmente, isto é verdade. Já dizia uma pessoa que eu conhecia que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Porque, de facto, abdicar de um mercado como o chinês, por exemplo, é complicado para um produtor. Agora, se calhar já existe pressões da Europa e outros que dizem, então está bem, então se vocês fazem isto, nós não queremos. E, quer dizer, e depois há uma questão de imagem que, no fundo,
é... Da própria marca.
Que pressiona. Que vai pressionar. E julgo que esse será o caminho. Agora, quer dizer, a China nunca se sabe muito bem o que é que...
Claro, a China é o maior mercado global que existe. Abdicado ao maior mercado global que existe.
É muito complicado.
É muito complicado.
Lá está. Um dos motivos seria, por exemplo... O caso da praticidade, que é muito mais fácil fazer os testes nos animais e talvez muito mais barato, não é? E o dinheiro, não é? Claro. Lá está.
Mas pronto, e agora resume-se aqui a uma pergunta que é algo que devia ser abolido ou não. E não só o animal testing na cosmética, também falo animal testing em geral, por exemplo, em vacinas, em
Exato.
Medicamentos estudos. Novos, estudos clínicos. Acham... Estou-vos a perguntar a vocês os dois, acham que devia ser algo... devia ser abolido ou algo que devia continuar a acontecer porque acham que é algo necessário?
Sim, eu vou explorar aqui, vou ser um bocadinho fora da minha área de conforto, porque não é propriamente a minha área. Eu acho que em muitos casos, havendo o mínimo de certeza de segurança, lá está, eu já estou, que não tenho a certeza, há coisas que deverão ser feitas nas pessoas. Aliás, temos o exemplo da vacina, que está agora...
Está a ser testada em pessoas.
Está agora a ser. Tem que ser. Mas na realidade, existe um conhecimento teórico daquilo que está a fazer que é baixíssimo o risco de acontecer alguma coisa. Mas é uma área que eu também não sei muito bem.
Mas achas que devia ser primeiro testado em animais para garantir a segurança às pessoas?
Não, neste caso nem julgo que não será assim. Não é? Eu acho é que devemos minimizar ao máximo tudo que tenha impacto, tanto no ambiente como nos animais. Haverá situações em que infelizmente não é possível.
Claro.
Não é? Se nós andamos aqui, nós todos os dias poluímos, não é possível nós não poluirmos. Agora, se nós pudermos mudar, a questão é o que é que se pode ser alterado, qual é o custo para alterar isso e as pessoas aceitarem pagar isso. Isto será o futuro.
Claro. Mas também acho que não é... Eu acho que radicalizar uma situação nunca é saudável. Por exemplo, não devemos testar em demasia em animais, mas também não devemos, por exemplo, abolir por completo os testes em animais, por uma simples razão que é...
Também depende do teste e do impacto.
Claro,
que tem,
nós
um
não
animal,
estamos a falar de testes estúpidos, de vamos injetar isto e vamos ver o que é que acontece. A coisa é, vai sempre haver algo que existe a necessidade de se testar em alguém. E é muito complicado esse tipo de situação, porque temos que escolher entre poder abdicar da vida de um ser da nossa própria espécie ou abdicar a vida de um ser de outra espécie. Isso é uma questão ética muito, muito complicada. Demasiado, eu acho que é demasiado
complexo,
complicado até para ser
desta
abordada
forma,
aqui, claro.
Sim.
E tu, Gabriela, o que é que achas deste assunto?
A minha opinião é, eu acho que em algumas áreas, por exemplo, para uma melhor exploração da anatomia, até mesmo de animais ou até humanos, por exemplo, na área da medicina, eu acho que é algo que é aceitável, porque vai ser usado de forma para nos ajudar a curar e a melhorar a nossa saúde.
Mas aceitável até certo ponto, claro.
Até certo ponto, sim. Não é completamente... Não é pegar um animal e explorá-lo completamente.
Radicalizar a situação.
Sim, é utilizar um animal de forma benéfica até para conhecer melhor o seu corpo e também para ajudar os humanos, pegarem animais que até se assemelham aos humanos e fazer esse tipo de testes. Mas, por exemplo, na área da cosmética, eu acho que eu não aceito muito, porque eu acho que não conseguiria usar uma maquilhagem onde foi experimentada em animais. Esses animais, por exemplo, perderam o pelo, absorveram produtos químicos ou respiraram produtos químicos nocivos.
Que até lhes pode fazer mal, não é?
Que lhes pode fazer mal. Por exemplo, uma coisa muito usada na cosmética é um pó que é utilizado na maquilhagem. E nós temos de ter muito cuidado no que nós pomos nesse pó, porque está a ser respirado sempre que utilizamos. E, por exemplo, estar a experimentar isso em animais e os animais estarem constantemente a respirar isso.
A inalar isso.
Isso pode conter produtos nocivos. Isso pode não ser saudável, por exemplo. Os animais não estão lá por escolha própria, não é?
Claro.
Eu acho que não conseguiria usar uma marca que fizesse isso aos animais.
Pois, que isso aí também é outro ponto, porque nós humanos podemos decidir se queremos ir para lá testar algo em livre arbítrio, mas os animais não têm essa opção. Nós, por isso, simplesmente vamos, pegamos nos animais do seu ponto de conforto e levamos-los para um local desconhecido onde lhes vamos administrar coisas que não são naturais para eles. Isso eu acho que não é ético.
Resumidamente, o vosso ponto de vista é que, caso não seja preciso, ou seja, só em situações em que é mesmo preciso usar um animal, ou no caso um humano, em situações extremas, é que se os deve usar, não é? Em situações extremas, diremos. Mas se houver outras opções,
tem que haver um balanço.
Não deveria de acontecer,
claro.
Não é?
Tem que haver um balanço, não é? Tem que haver um de custo-benefício. Haverá situações. Claro. Que ninguém nega que se faça uso de um animal ou até pessoas em alguma situação. Agora, se calhar há situações que nem sequer faz o mínimo sentido e as pessoas nem sequer sabem. Se soubessem, se calhar até ficavam, até nem comprava mais aqueles produtos, não é? Penso que é um bocadinho isso.
Bem, queria-vos só deixar uma notícia que eu vi anteontem, que foi um autêntico massacre de animais na Zambujeira, onde 540 animais foram caçados por 16 caçadores. Isto dá uma média de 34 animais por caçador. Estes animais foram veados e javalis. E eu acho que isto aqui é um exagero na caça. É por isso simplesmente um exagero. Não existe mesmo necessidade nenhuma desta quantidade de animais serem mortos desta forma, estando confinados numa quinta. Bem, agora finalizando, vamos à nossa rúbrica mensal, que é o que pensas sobre o futuro. Vamos começar com a Gabriela. Bem, nesta rúbrica nós perguntamos o que é que tu achas que vai ser o mundo daqui a 30, 40 anos. Podes falar do que quiseres, podes pensar no que quiseres a nível socioeconómico, ambiental, extraterrestres a invadirem a Terra, o que te apetecer.
É assim, na minha opinião, eu gostaria imenso que os ideais começassem a ser cumpridos. Por exemplo, Nós estamos numa era em que nós não nos podemos prevenir, mas sim reduzir os estragos que nós causamos ao ambiente. E espero que daqui a 20 anos, 30 anos, haja consciência de que nós temos que minimizar isso e haja mudanças. E espero que questões éticas sejam postas à frente de dinheiro.
Mas isso é o que tu esperas. O que é que tu achas que vai acontecer? É que imaginar o mundo de fadas é muito diferente do que viver no mundo real. E o que tu acabaste de dizer, esperas que os ideais sejam colocados à frente de dinheiro, que é algo que infelizmente nós sabemos que não vai acontecer.
É complicado, mas há cada vez mais pessoas a tomarem consciência de que tem que haver essa mudança e estão a tentar aos poucos minimizar esses riscos, por exemplo, a utilização do plástico, recorrer a matérias-primas naturais. Eu espero que essa iniciativa continue, mas em maior escala, até para proteger o nosso ambiente. E não somos só nós que vivemos aqui, temos os animais.
Não são só animais.
Não são só humanos, sim.
Tens a própria flora, fauna, tudo o que existe, tudo o que nos rodeia, desde as bactérias até às baleias. Mas prontos. Pronto, essa é só a tua opinião.
Sim.
Mas isso é o que tu esperas.
Sim, não. E também...
Achas que é isso que vai acontecer?
Espero que aconteça e quero que aconteça e acho mesmo que vai acontecer. Porque há cada vez mais pessoas a tomarem consciência desses riscos e há cada vez mais mudanças a serem feitas. Podem ser de forma lenta, mas espero que sejam feitas. Estão a ser feitas, sejam tomadas.
Ok. E tu, qual é a tua opinião sobre o mundo daqui a 30, 40 anos? Vais ter que idade nessa altura?
Eu acho que... Nem sei se estou cá.
Nessa que idade é que tens agora?
Mas enfim... Vais falar outras coisas. É assim, eu custo um bocadinho a adivinhar o futuro, porque nós ainda agora tivemos esta situação do novo coronavírus, que vamos ainda perceber qual é o real impacto. Isto é um exemplo do, em relação àquilo que é a sociedade, à maneira de pensar das pessoas. Eu acho, aliás, acho que se calhar vão haver algum, vai ter algum impacto positivo em relação a algumas coisas, até ligadas com o ambiente. Como nós sabemos, houve menos poluição agora devido a estes lockdowns e estas coisas todas. Acho que as pessoas também se calhar perceberam que podem viver com um bocadinho menos. Muitas coisas que faziam e que provocam excessos de consumo e de recursos naturais, se calhar vai haver uma diminuição. Acho que nós vivíamos muito, muito olhar para cima e de aparência e de aparecer, e hoje em dia era muito fácil viajar, e acho que deve haver um equilíbrio em relação ao futuro. O futuro, eu acho que vai haver aqui um balanço. Se olhar um bocadinho mais para a parte do ambiente, vai haver um balanço entre aquilo que é a educação das pessoas e o que é a consciencialização das pessoas, porque as pessoas mudam, as pessoas podem mudar o mundo. Portanto, é uma questão das pessoas também quererem isso. Não se pode esperar que a indústria mude por si própria, mas é a vontade das pessoas. E eu acho que vai haver dois fatores muito importantes para o futuro, que é a questão da educação, e as novas gerações têm essa educação, são mais instruídas, gostam de ler um rótulo, gostam de perceber o que são as coisas que antes não existia. Esse é um dos pontos importantes. E o outro ponto são os factos que se vão tendo e os alertas que se vão tendo daquilo que é a sustentabilidade do planeta, e que estamos no vermelho já, e mesmo aquelas pessoas que são mais céticas em relação a estas questões do ambiente, neste momento são obrigadas a olhar para isso, porque assim, nós não temos onde morar a não ser aqui neste sítio, no planeta Terra, para já. Portanto, vai haver isto, vai haver a consciencialização das pessoas com uma questão de educação, e vai haver inputs que vêm e factos que vêm daquilo que se sabe que está a acontecer ao planeta. Não consigo adivinhar qual vai ser o futuro, não consigo, mas acho que vai haver um bocadinho, vai haver...
Essa consta.
Sim, basicamente acho que é isso.
Ok. Bem, então estamos no fim do primeiro episódio. Queria-vos agradecer aos dois por terem vindo e participado neste podcast.
Obrigado.
Obrigado. Sorte para o resto dos podcasts.
Muito obrigado. E bem, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast.
Calma. Falta a recomendação do mês.
Outra vez, okay. Sempre a mesma coisa, Diogo. Vá, faz lá a
recomendação. É igual. Pronto, eu também agradeço pela vossa disponibilidade Logo hoje, que estamos tão perto do Natal, etc. E normalmente as pessoas andam tão ocupadas nesta altura. Obrigado por a disponibilidade e por todo o conteúdo que nos disponibilizaram, ideias, os vossos pensamentos, e conhecimentos, que acho que foi uma conversa interessante no geral. Mas passando então à recomendação do mês, não é algo físico, é basicamente a adesão ao movimento Zero Waste, pessoal. Basicamente, viveres da forma mais sustentável possível, amiga do ambiente no geral. Hoje em dia acho que toda a gente devia ter isso em conta. E é isso, pessoal. Adiram aqui ao movimento.
Ok, então até para o próximo mês. Bye bye.